Reportagem Especial.
A Semana de Arte Moderna de 1922 chega ao centenário com um importante legado à cultura brasileira. Mas existem críticas quando se analisa o movimento paulista como fundador da modernidade cultural no país. Acompanhe essa controvérsia na reportagem especial de Eduardo Tramarim a seguir.
Em um momento em que a capital paulistana se modernizava rapidamente, mas mantinha costumes provincianos, a Semana de Arte Moderna aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo entre 13 e 17 de fevereiro de 1922, o mesmo ano em que seria comemorado o centenário da independência do país. O poeta, escritor e jornalista Menotti Delpicchia, um dos expoentes da Semana de 22, e que se tornou deputado federal por 3 legislaturas, destacou em seu livro de memórias A Longa Viagem que os modernistas paulistas propuseram um rompimento com a estética rebuscada parnasiana dominante, promoveram a recriação artística, defenderam a independência cultural brasileira e a reação ao status quo do passado. E por isso mesmo foram recebidos de forma hostil pela elite cultural local. São de Menotti as seguintes palavras sobre a semana.
O que poderia ter parecido nesses idos de 22, diante de uma plateia prevenida e despreparada, uma festa de moços, jograis, divertindo-se com executarem seus malabarismos e surpresas, acabou sendo uma força artística, política e social capaz de mudar o curso da nossa história e fazer surgir um Brasil novo.
Foi um evento com declamações de poesia, mostras de pintura e esculturas, recitais musicais e de intervenções pessoais em favor de uma nova ordem cultural, o modernismo. A arte que já influenciava grande parte do mundo ocidental, mas que no Brasil teve nuances próprias, o nacionalismo, como explica o professor de literatura Luiz Augusto Fischer, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
O modernismo que foi consagrado foi nacionalista. O modernismo no Brasil era o contrário das vanguardas europeias, que não eram nacionalistas. Pode pegar lá qualquer uma delas, cubismo, surrealismo, futurismo, nenhuma delas tinha esse componente nacional no centro. Era a máquina, a modernidade, a vertigem, e aqui ele foi reconvertido em nacionalismo. Foi ao mesmo tempo vanguarda, mas ele foi retaguarda, porque ele reavivou um sentimento nacionalista que era lá de 100 anos antes, era do romantismo. O que se chama de modernismo na América Latina, por exemplo, não tem nada a ver com isso, né? E não tem viés nacionalista como existe no brasileiro.
Na interpretação do professor Luiz Augusto, houve exagero por parte da crítica literária quando elevaram a Semana de 22 à condição de grande divisora de águas da cultura brasileira no século XX. A tese rebaixaria outras modernidades artísticas paralelas a uma categoria de pré-modernismo, o que incluía Lima Barreto, João do Rio, Euclides da Cunha, artistas que já produziam uma literatura avançada em 1910. O professor Luiz Augusto Fischer propõe uma nova lente sobre a história dessa locomotiva modernista paulista que teria conduzido o comboio da arte brasileira.
Se tu isolar a semana do seu futuro, entendeu? A semana foi uma coisa restrita à cidade de São Paulo, que teve a participação de alguns caras que vieram do Rio, Ronaldo Carvalho, Renato Almeida, o Graça Aranha, que era diplomata. Se tirar a semana assim, do centro, tu vê que a ideia de modernização ela é muito variada e muito bonita de acompanhar com uma renovação. Só que o que aconteceu foi que a Semana de Arte Moderna, e especialmente a figura do Mário de Andrade, foram entronizados como sendo o paradigma do moderno. A minha questão crítica não é impugnar a Semana de Arte Moderna, só não quero é que ela seja o parâmetro único de avaliação.
O professor pretende lançar um livro em 2022, mostrando que a consagração da semana dependeu, sobretudo, da crítica literária. Ele cita os nomes de Sérgio Buarque de Holanda, Antônio Cândido e Alfredo Bosi.
é importante discutir como um fenômeno que aconteceu e que tem relevância na história brasileira. Tem que discutir distinguindo entre ela propriamente dita e o que ela virou com o tempo. Ela foi muitíssimo superestimada com o tempo.
Por décadas, pouco se falou sobre a semana. Luiz Augusto Fischer lembra três momentos históricos em que teria ocorrido o resgate do evento. O balanço da semana que o escritor Mário de Andrade fez em 1942, no Itamaraty, quando reconheceu que a repercussão do evento se deu porque São Paulo ainda tinha costumes provincianos. A seguir, em 1952, aos 30 anos da semana, na defesa por Sérgio Buarque de Holanda. E em 1972, no aniversário de 50 anos da semana, com uma grande exposição no MASP em São Paulo e comemoração na Academia Brasileira de Letras, em plenos anos de chumbo da ditadura militar. O professor lembra ainda que, por essa época da ditadura, surgiram os vestibulares unificados nas universidades. Outro fator que considera ter fortalecido a consolidação do modernismo paulista como paradigma.
A minha tese é essa, que o vestibular ele é um dos elementos que impõe o modernismo paulista como sendo o paradigma de excelência da literatura produzida no Brasil em todos os tempos. Dos anos 70 em diante, é que não há mais nenhuma dúvida de que o modernismo foi transformado no marco zero da inteligência brasileira, nos materiais didáticos, nos vestibulares.
Para o ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi, ainda hoje há uma guerra de interpretações sobre o legado da Semana de 22.
Quando se pensa no modernismo brasileiro, a gente pensa sempre em São Paulo e em algumas aderências também do Rio de Janeiro, por exemplo, ou de outras partes do Brasil, diante realmente de um desafio maravilhoso, encarnado pela Semana de 22. Mas isso faz com que outras alianças modernas que aconteceram no Brasil durante aquele período ficassem um pouco à sombra ou à margem, porque não se encaixam num determinado paradigma genial trazido à tona pela Semana de 22. Então você acaba não dando espaço para outras formas de pensar a literatura ou o cinema, por exemplo, né? Quando você começa a pensar no cinema produzido no Rio de Janeiro, com Mário Peixoto. Mas foi a semana que conseguiu imprimir uma direção, soprar de forma intensa e renovada.
Para Lucchesi, a história do modernismo não está dissociada da história da rebeldia política e busca por ruptura de seu tempo.
22 foi tanta coisa, né? A construção do Partido Comunista Brasileiro, o tenentismo, é um ano extremamente rico. É claro que a questão era compreender a profundidade de um país e o significado dessa independência no seu primeiro centenário. Mas talvez a grande contribuição da Semana de 22 foi, por um lado, dessequestrar a história brasileira, apropriando-se de forma ainda mais intensa de uma subjetividade brasileira que ainda não tinha sido percebida ou suficientemente explorada, talvez radicalizando-a até num certo sentido, mas era necessário radicalizá-la naquele momento.
Outra polêmica sobre o modernismo paulista surge quando se discute a influência que teria legado para futuros movimentos artísticos. O professor Luiz Augusto Fischer analisa as influências sobre dois desses movimentos: o tropicalismo e o concretismo.
O tropicalismo, se pegar na palavra do Caetano Veloso, não tinha consciência disso quando fez o tropicalismo. Ele identificou um espírito comum, né? O tropicalismo não foi conscientemente modernista, mas ele acabou reconhecendo em parte do modernismo coisas que interessavam ele. Os concretos, muito especialmente o Augusto de Campos, ele sempre reivindicou não o modernismo em geral, mas o Oswald de Andrade. O concretismo ele é partidário do lado menor do legado modernista paulista. O lado maior é o lado Mar de Andrade.
Em comemoração ao centenário da semana, a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo vai promover, ao longo de todo o ano, uma série de eventos chamada de Modernismo 22+100, que inclui cortejos modernistas em todas as regiões da cidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim.
Na reportagem especial de amanhã, destacaremos um personagem que percorre na história brasileira uma trajetória complexa e polêmica, que vai da literatura à política nacional. O poeta, escritor e jornalista Menotti Delpicchia, intenso ativista em favor da realização da Semana de Arte Moderna de 22, em sua crônica social.
Reportagem especial.